Olá, aqui é Simone Antônio, do Constelar com Amor, dando continuidade aos estudos, falando sobre casamentos. Quando um casal se encontra, os parceiros têm certas dificuldades iniciais. Isso advém frequentemente do fato de ambos provêm de famílias diferentes. Por isso, uma criança tem a consciência tranquila quando se comporta de forma a poder pertencer à família. Porém, tem a consciência pesada quando faz algo que lhe cause o receio de colocar em perigo o seu direito a pertencer. Entretanto, o que numa família considera-se como condição para pertencer, ameaça em uma outra família o direito de pertencimento. Aqui, a gente poderia dar o exemplo, um exemplo bem assim extremo. Uma família em que o hábito de roubar, de mendigar ou de pedir as coisas na rua, isso é comum e é necessário que eles façam. Se esse filho se nega a fazer isso, ele pode se sentir mal, se sentir como não pertencer, né? E então ele acaba fazendo, seguindo aquilo que é pedido, roubar e fazer coisas para pertencer, para que ele não se sinta não pertencente, né? Como por exemplo, aqui ó, no livro tem, em certas famílias era imprescindível ser católico. Quem renegava essa fé era rejeitado. E mesma coisa em certas famílias protestantes, né? Se o inverso, isso também dava problema e pode até dar até hoje, né? Para que um relacionamento dê certo, é necessário que cada um dos parceiros deixe sua própria família. Não somente no sentido concreto, mas que cada um precisa deixar também alguns princípios que eram válidos em sua família e negociar com o seu parceiro novo, sua parceira, princípios que, por assim dizer, sejam conformes ambos a família, né? Que eles escolha princípios que possa estar em sintonia o casal, né? Alguns dizem: a minha família é boa e a do meu parceiro é má. Isso atua como um veneno para os relacionamentos. Quem se casa precisa casar-se com a família do parceiro. Isso significa que deve respeitar e amar a família do outro como se fosse o próprio parceiro. Só assim esse amor pode dar certo. E aí o Bert continua, né, no livro, e ele vem falar sobre golpes do destino e o relacionamento de casal, que alguns casais têm um destino especial. Por exemplo, se um dos parceiros não pode ter filhos, mas o outro quer ter. Aquele que não pode ter filho tem um destino pessoal. Ele não pode exigir que o outro compartilhe desse destino com ele. Por outro lado, aquele que tem esse destino interiormente deve deixar o outro livre. Se o parceiro, mesmo assim, ficar com ele, isso é um presente especial e deve ser reconhecido como tal. Isso não pode ser exigido. Por isso, se, por exemplo, o marido diz à sua mulher: é um presente especial você ficar comigo, embora eu não possa gerar filhos. Respeito isso profundamente. Você pode contar comigo de um modo muito especial. Isso é uma compensação com amor. Então, podem permanecer juntos. Então, aqui, gente, se um dos parceiros não pode ter filho, o saudável é que ele deixe o outro parceiro livre a escolher, a decidir se ele quer continuar na relação ou não. Porque esse destino, quando é só de um que não pode ter filho, não pode se forçar o outro, né? E o outro que pode ter filho, mas escolhe permanecer na relação, escolhe viver isso, escolhe não ter o filho, né? Por exemplo, é entendido isso como um presente para aquele que não pode ter, né? Então, isso aí a relação ganha força. E aí o amor aqui pode dar certo, né? Então, isso é muito bacana, até porque aquilo que eu já falei para vocês, que o relacionamento de casal tem precedência em relação à paternidade. Então, o casal vem antes da paternidade, né? A paternidade vem depois, o casal tem precedência, tá? O que tem precedência à paternidade ou relacionamento de casal? pois quando um casal tem filhos, a paternidade em geral absorve toda a sua energia, restando muito pouco para o relacionamento. Mas o amor dos pais pelos filhos se nutre do relacionamento e é a continuação. Se, portanto, o relacionamento de casal volta a ocupar o primeiro lugar, então é mais fácil ser pai e ser mãe. E, sobretudo, filhos que sentem os seus pais como casal, que se ama, sentem-se muito felizes, né? Então, isso é muito importante. A criança feliz é aquela que dentro dela, ela sabe que o pai dentro dela ama a mãe dentro dela, né? Então, é muito bacana isso a gente presenciar. Encaminhei para vocês aí a enquete, né? Vou fechar ela agora. Então, ficou bem bacana, né? Os resultados, né? 47% das pessoas aqui no grupo têm relacionamento com mais de 7 anos, 24% têm dificuldade, 14% têm relacionamento de 3 a 6 anos juntos, né? E 8% não tem interesse em se relacionar afetivamente. Isso é um dado importante para a gente conduzir aqui esse tema sobre relacionamento de casal. Vou pedir para vocês. Compartilha com quem precisa estar no grupo, quem deseja, quem gosta, não precisa ter experiência, não precisa ter conhecimento nenhum. Esse grupo é para todo mundo, para a gente estudar junto. Tem muita coisa para a gente estudar. Se você sabe se algum casal aí está em conflito, alguma amiga está com dificuldade, convida para conhecer um pouquinho. Tem muita coisa legal que a gente pode ajudar muitas pessoas com isso, tá bom? Eu agradeço. Um beijo.